Olá, Jefferson.
Oi, Brenda, tudo bem?
Tudo certo. Hoje a gente vai falar sobre um tema que deixa muito empregador com a pulga atrás da orelha, né? Como é que eu sei se o meu colaborador está procurando outro emprego e como é que eu faço para manter ele no time?
É, isso daí em tempos de oscilação comportamental, em tempos de muita gente trocando de trabalho, né? Essa instabilidade, principalmente jovem, geração Z, né? A gente tem aí a taxa que hoje rege o mercado de tempo de empresa é 1 ano e 9 meses. As pessoas passam 1 ano e 9 meses no trabalho. Então, como que a gente percebe? É igual fim de relacionamento, né? Quando você tem um relacionamento no começo, aquela paixão, aquele engajamento e tudo, né? Tudo é maravilhoso. Um eu te amo de manhã já tem uma resposta muito, ai, que maravilhoso. É a mesma coisa. O relacionamento com o colaborador, ele não é empresa-colaborador. É liderança-colaborador. Então, a liderança tem que ficar atento a alguns sinais, né? O primeiro sinal é a falta de engajamento. Ah, mas como que eu... A falta de engajamento, o que que é? Não participar dos projetos, ter uma negatividade além do comum, porque tem aquelas pessoas que já são negativas, já tem a visão pessimista das coisas. Isso aumentou, a pessoa se torna pessimista com todos os projetos, todas as ideias, ou não quer participar de nada, mas tem gente que já não quer desde o começo do trabalho, né? Ele já entra, tem festa, ele não vai. Quando a pessoa está afim de sair, ela dá esse sinal, assim, ah, não vou participar, ah, vai ter um almoço da empresa, não quero, o chefe chama para almoçar. Hoje eu não posso, nunca pode, né? Então, isso vai dando sinais de que a pessoa não está mais ali, não está tão, não está na mesma vibe. Um outro sinal muito comum é os atrasos, as desculpas. Ah, hoje eu estou gripado, vou no pronto atendimento. Pronto atendimento praticamente distribui atestado de comparecimento. Então, a pessoa sai de casa, marca uma entrevista às 7h30 na empresa que vai entrar, passa no pronto atendimento, fala que passou mal de manhã, recebe um atestadinho e a comprovação de que foi lá. Mas ele passou e foi numa entrevista. Porque quando a pessoa está engajada, ela trabalha gripada. Não num ponto de cama, mas ela vai resfriada, ela dá um jeito de ir trabalhar, né? Quando a pessoa já não está afim, o que ela tiver de motivo para não ir trabalhar, ela dá. Então, esse sinal é muito claro. O que que eu recomendo para fazer a pessoa ficar? Primeiro, uma conversa transparente, né? Senta com a pessoa e discute. Ó, tô percebendo isso, seu comportamento mudou, o que que tá acontecendo? E seja objetivo. É o salário que tá te incomodando? Ah, mas eu vou perguntar isso, o empresário deve estar pensando assim, mas se eu for perguntar para todo mundo, se todo mundo tá infeliz com o salário, todo mundo vai falar que tá. Depende, né? Se o seu salário é um salário que a pessoa olha em volta ou atende as necessidades dele, não, ele vai falar, não é salário, eu estou incomodado com um problema em casa, eu estou incomodado com a liderança que mudou ou entrou uma pessoa no trabalho que eu acho que não tem conexão com a gente, e tratar essas situações. Então, uma conversa franca, direta, chama para um café, fala fora da empresa, desarma a pessoa e deixa ela confortável. Esteja preparado para as respostas, porque às vezes o empresário não está preparado. Ah, eu não quero trabalhar mais aqui porque eu não vejo mais oportunidade de crescimento. Que é normal, né? Às vezes a empresa não cresceu na velocidade que a pessoa cresceu na carreira. Tem momentos de inquietude, né? As pessoas têm... Ah, não estou feliz. E não tem uma lógica, né? Eu não estou feliz com o trabalho, não estou feliz com a minha vida, com o meu momento. Então, nesses momentos... Aí eu falo tanto para o ouvinte quanto para nós, né? Ah, eu não estou feliz. Tá, mas você não está feliz com o quê? Não sei. Então não muda nada. Continua vivendo do jeito que você está vivendo, porque é um risco. Às vezes é momentâneo, às vezes é aquele momento da vida que nada acontece, mas calma que daqui a pouco acontece alguma coisa. E por isso que a gente precisa de pessoas, né? A fonte de apoio do liderado é o líder, né? E quando ele perde essa confiança de que ele pode levar qualquer informação, ou o liderado... O líder, né? Pode passar pro liderado assim, olha, eu não tô feliz com isso, isso aqui não tá legal. Aí as coisas começam a andar num ritmo que não é tão legal. A pessoa vai sair da empresa. Então, quero manter a pessoa na empresa? Comunicação. É comunicação, é conversar, é ser franco, conversas difíceis. E o que eu falo pros liderados? Não mintam. É melhor você falar assim, olha, estou passando num processo seletivo, né? Essa semana até conversei com um cliente que ela falou que todo mundo que falava para ela, ela trabalhava na Johnson, era executiva da Johnson, E ela falava que todo o time dela falava, ó, eu tô participando de um processo seletivo. Ela falava, vai lá, traz para mim o que é que eles vão te oferecer, se for muito bom, né? Mas traz, eu quero saber o que que eles oferecem, o que que é o diferencial. E para justamente a pessoa se sentir, né, no mercado. Nossa, será que eu tô? Então, pensa num relacionamento onde você tá com a pessoa, não porque ela te dá vantagens, mas eu estou com ela porque eu quero estar com ela. A empresa também é assim. Você quer estar na empresa ou você está na empresa pelo dinheiro? Ou você está na empresa pelo comodismo? Aqui eu trabalho pouco, né? Então, as pessoas que têm mais resultado e têm sucesso na vida e são mais felizes é que escolhem estar num lugar, né?
Esse posicionamento também do líder, né? De se mostrar aberto, falar, ah, se você souber de alguma oportunidade legal, tá participando, me conta, traz para mim, a gente vê se tem uma contraproposta, de repente. É muito diferente do posicionamento de alguns líderes que têm até um sentimento de ciúme, de traição, quando percebe que o colaborador tá para sair, ou se já sabe que ele está participando de algum processo seletivo, está de olho em outra vaga. Como é que a gente controla isso também?
Isso é humano. Né? Não tem, a gente não controla, tem situações que você não tem, a sua reação é uma, em outras situações a sua reação é outra. É lógico, numa situação de traição, é claro que as pessoas vão ter as piores reações, né? Eu converso com você e de repente eu chego para você e falo, você conversa comigo, tô bem, tô com você, a gente tá junto, vamos crescer junto, e semana seguinte eu peço as contas, isso é traição. Né? Porque você poderia ter falado a verdade. Ah, mas se eu falasse a verdade, meu chefe ia tentar mudar e eu não queria. Mas converse, seja verdadeiro. Chega e fala, oh, eu estou procurando outra oportunidade. Não me inclua em novos projetos.
Essa é a dica, então, agora também para o colaborador. Devo Sim. informar, então, ao meu chefe que eu estou procurando outra oportunidade?
Sim, e por quê? Tem que ser claro, porque às vezes não é a empresa. Às vezes é um líder novo que entrou. Ou, às vezes, é a sua vida, né? Eu tô incomodado, eu tô infeliz, eu não tô me sentindo bem e não tenho o que se faça. Às vezes, mudar de ares, né? Ir para um outro ambiente possa te trazer um resultado. Ou você vê assim, muito legal, isso já aconteceu com algumas empresas que eu trabalhei. A pessoa vai, fica 4 meses, depois fala assim, olha, eu fui lá, gostei, mas eu prefiro aqui, né? Então, essa comunicação, porque a carreira... Ela é meio orgânica, né? Então, às vezes você vai para uma outra empresa e lá na outra empresa você percebe que você tem mais potencial, mas você precisa do serviço da empresa que você passou para você conseguir ter um resultado. E nada melhor do que você usar seu antigo chefe, que você gostava muito, como seu mentor nessa liderança que você vai assumir. Eu já passei por isso. Pessoas que falaram, ah, eu vou embora. Eu falei, beleza, boa sorte e tal. E... a pessoa passou por uma mentoria, tipo, ela nem percebeu. Tudo ela tirava dica comigo. Olha, aconteceu isso, o que, é que eu faço? Faz isso. Isso fez com que a carreira dele acelerasse. Eu apoiei ele. E depois, quando ele voltou e veio trabalhar comigo, me trouxe resultado de novo. Mas ele conseguiu crescer na carreira. Isso é transparência, isso é ser sincero. Inclusive, contava problemas e falava, ó, a empresa aqui tá uma porcaria, tá horrível, o clima tá... Calma, é assim, você tem que apoiar e resolver. E depois isso gerou um trabalho para mim com o chefe do meu antigo colaborador. Então, a transparência e a verdade é mais fácil de você tratar. Quando as pessoas começam relacionamentos, porque isso também acontece. Eu pergunto na entrevista, como que você está em horário de trabalho, como que você veio? Ah, eu peguei um atestado. Cara, se ele faz isso com o outro, ele vai fazer isso comigo. Como que você veio? Não, eu informei meu chefe. Eu falei, ele sabe que eu estou aqui. Ah, e o que ele acha disso? Ele me apoia, ele acha que eu tenho que buscar uma nova oportunidade, que a empresa não vai conseguir me atender e aqui eu vou ter mais oportunidade. Excelente. É esse tipo de gente que a gente quer trabalhando com a gente. Pessoas que falam a verdade, pessoas que são transparentes, porque não é só a empresa que tem que ser transparente. Eu também tenho que ser transparente com a empresa, né? Inclusive, esses dias a gente tratando uma situação numa empresa que o funcionário ele queria trocar de carro e ele falou, chefe, preciso de aumento. Por quê? Porque eu preciso trocar de carro. Eu falei, mas a empresa não é banco. Ah, mas eu acho que você pode me ajudar. Então vamos criar situações para te ajudar, mas a empresa não pode dispor de dinheiro para você. Então esse tipo de comunicação é o que faz com que as pessoas fiquem mais tempo na empresa. Né? A transparência e a liberdade do líder falar assim, cara, a empresa não é banco. Né? Então... falta muito isso hoje. As pessoas estão muito superficiais, principalmente na nossa região, que a gente está falando do interior. As pessoas eram muito mais próximas, muito mais verdadeiras e conheciam uma família da outra. Hoje está se tornando muito superficial e isso gera mais ansiedade, tanto na liderança quanto no liderado.
E é isso, é uma via de mão dupla mesmo. Esse trabalho dessa transparência precisa ser constante. Às vezes tem algum obstáculo ali, mas isso precisa ser trabalhado para que essa saída também não seja traumática nem para o colaborador, nem para a empresa, e possa acontecer como você mesmo colocou de exemplo aqui, né, Jefferson? A pessoa foi, cresceu, voltou e hoje ajuda super a empresa também, sim, graças a esse relacionamento. Então, é maturidade para lidar com tudo isso e saber o que, que dá para oferecer e o que, que dá para pedir também, né?
Exatamente. Você tem que ter clareza do seu nível, né? Ah, eu tenho só uma faculdade, eu não tenho inglês e eu quero ganhar R$8.000 por mês. Tá. Quem vai pagar, né? Então, você tem que ter esse reflexo, sabe? Olhar no espelho e fazer os seus requisitos e o que o mercado está procurando. Quanto pagam para isso? Quanto eu estou ganhando? Às vezes você está ganhando tão bem e você não percebeu. Ah, mas eu queria mais. Querer todo mundo quer, né? Agora, quem está disposto a pagar, você tem que ter um diferencial. E nada melhor do que o seu chefe para falar, olha, você merece mais. Isso é gostoso de ouvir, né? Você merece mais, mas hoje eu não posso. Eu vou ficar com você, porque a gente vai fazer poder no longo prazo.
Maravilha, é isso. Se você ficou com alguma dúvida ainda, sendo colaborador ou sendo líder, entra em contato com o Jefferson Cardoso. Dá pra achar ele lá no Instagram, @jeffersoncardoso.rh, certo, Jefferson?
Isso aí, tô disponível.
Obrigada.
Obrigado vocês.